É só pensar na seguinte situação. Imagina que alguém decide mudar o rumo da própria vida de uma forma drástica, sabe? Na nossa cultura, existe toda uma expectativa de planejamento estratégico por trás disso.
Com certeza. A pessoa vai lá, atualiza o currículo, aciona a rede de contatos.
Isso. Guarda um dinheiro num fundo de emergência, talvez faça uma transição de carreira mais gradual. Enfim, é tudo meticulosamente calculado para minimizar os danos, né?
É um instinto natural de autopreservação.
Exato. Mas, tipo, existe um cenário completamente oposto. É quando alguém abandona uma trajetória estável, corta os laços com a sua rede de suporte e abre mão de todo o patrimônio acumulado pela família ao longo de gerações.
E tudo isso para apostar absolutamente tudo numa espécie de startup que ainda não tem produto, não tem sede, não tem nenhuma infraestrutura.
Nenhuma garantia física de sucesso. É um salto no escuro tão monumental que a maioria das pessoas classificaria como tipo um delírio.
É a ruptura total com qualquer noção de previsibilidade, né? Assumir um risco dessa magnitude vai contra, sei lá, toda a nossa lógica.
E é exatamente com esse nível de risco extremo, beirando o irracional, que nós abrimos a nossa exploração detalhada de hoje. O nosso material base são as notas do Dr. Kenneth Matthews sobre a seção 11 do livro de Gênesis.
Que foca centralmente nas jornadas de Abraão, uma das figuras mais influentes da história antiga.
Isso mesmo. A missão da nossa análise de hoje é desvendar como o deslocamento físico desse personagem serve como um espelho perfeito para os altos e baixos da jornada psicológica e espiritual dele. O objetivo é extrair lições sobre o comportamento humano diante do absoluto desconhecido.
E para quem nos ouve, a escala geográfica dessa mudança simplesmente é assustadora.
Nossa, nem me fale.
A viagem inicial saiu de Ur, uma metrópole no sul do atual Iraque, até Arã, no sudeste da Turquia. Estamos falando de cerca de 600 milhas, quase 1.000 quilômetros.
A pé ou com animais de carga, sem mapa nenhum.
Exato. E depois mais 400 milhas, mais de 600 quilômetros para o sul, até a região de Canaã. Tudo isso impulsionado apenas por uma promessa verbal.
É insano.
O que torna esse movimento tão impressionante é a assimetria entre o que é exigido e o que é prometido. O chamado exigia que ele desmantelasse três círculos concêntricos de segurança.
Como o Dr. Matthews aponta nas notas, né?
Isso. O círculo macro era o seu país, o intermediário era o clã, a tribo dele, que funcionava como o estado de bem-estar social da época, e o núcleo íntimo era a casa do pai, a garantia de herança.
Então, em troca de pulverizar essa rede de segurança tripla, ele recebe três promessas, certo?
Sim, uma terra que ele nem sabia onde ficava, uma nação inteira surgindo a partir dele, o que traz a ideia de prosperidade, e uma reputação internacional.
A proposta dessa startup cósmica era basicamente largar o domínio local e seguro para assumir uma operação global.
E o texto deixa muito claro que o propósito não era acumular riqueza. Era transformar essa figura num canal de bênçãos para outros povos. E se a gente analisar a arquitetura de Gênesis, essa atitude entra em choque direto com o evento da Torre de Babel.
Ah, claro que vem logo antes da narrativa.
Exatamente. Em Babel, a humanidade estava paralisada pelo pavor da dispersão. O instinto foi construir muros e uma torre, uma monumentalização do medo.
Um isolamento total.
Isso. O projeto que se inicia com Abraão é o antídoto teológico para esse medo. Em vez de se isolar por pavor do amanhã, a diretriz é se dispersar com confiança, cruzando fronteiras.
Olha, a teoria do contraste com Babel é lindíssima no papel, mas a gente tem que olhar para a barreira gigantesca que surge logo no primeiro dia de operação dessa empreitada, sabe?
A barreira biológica.
Pois é. Se a promessa central, o produto que vai mudar o mundo, é a criação de uma grande nação, como lidar com o obstáculo da biologia? Porque o relato afirma que ele tinha 75 anos e a esposa dele, Sara, era estéril.
As fontes mostram que, de fato, parecia um projeto inviável.
A empresa já nasce falida. Não existe matéria-prima para fabricar uma nação populosa.
E para adicionar mais tensão, ele ainda aguardaria mais 25 anos pelo filho Isaac. Contudo, essa limitação não é um acidente geográfico, é um mecanismo teológico fundamental que o texto usa.
Peraí, você está me dizendo que A impossibilidade biológica era uma exigência do projeto.
Sim, pensa na mecânica da glória no mundo antigo. Se ele fosse um guerreiro jovem e no auge, com uma esposa jovem, o surgimento de uma tribo forte seria acreditado à vitalidade humana. Seria uma conquista natural.
Ah, entendi.
A esterilidade e a idade avançada funcionam como uma garantia de direitos autorais. Qualquer sucesso ali teria que ser inegavelmente visto como uma intervenção divina milagrosa, não uma conquista humana.
Certo. Vamos desvendar isso porque lança uma luz fascinante sobre a psicologia do personagem. É muito fácil ter fé inabalável quando os rebanhos estão gordos. Mas o que acontece quando a primeira grande crise atinge esse suposto escolhido?
Aí a narrativa tomou um rumo sombrio.
Muito sombrio. Logo após chegar em Canaã, rola uma seca severa. A comida acaba, e o herói escolhido desce para o Egito, o grande celeiro de emergência. E é lá que ele comete um ato moralmente muito complexo para dizer o mínimo.
A desintegração moral que acompanha a tentativa de sobrevivência.
Exato. Para quem acompanha essa história, o texto mostra que ele fica apavorado com a ideia de ser assassinado por causa da beleza da esposa. Então, ele convence a Sara a mentir que é sua irmã.
Colocando a esposa numa posição extremamente vulnerável.
Exato. Sim, essencialmente entregando ela para o harém do faraó para salvar a própria pele. E o Dr. Matthews ressalta que isso não foi um erro isolado. Lá na frente, no capítulo 20, ele faz exatamente a mesma coisa com Abimeleque. Era um hábito em momentos de pavor.
É um golpe duro na idealização do herói. Mas a análise fria do contexto histórico ajuda a gente a decodificar esse medo.
Como assim?
O faraó levar Sara não era só uma questão de hedonismo, era uma estratégia política comum. Monarcas antigos anexavam mulheres notáveis para construir alianças e expandir o prestígio da dinastia.
Ah, um jogo de poder.
Sim. E existia um código de conduta forte. Até reis absolutos evitavam tomar mulheres casadas abertamente para não atrair a ira dos deuses. Então, a solução burocraticamente mais limpa era simplesmente matar o marido e tornar a mulher viúva.
Nossa, então o medo dele de ser executado por razões de Estado era muito real.
100% embasado na realidade geopolítica.
Mas, veja a ironia, ao tentar contornar a própria morte, ele quase implode a startup. Se a Sara ficasse no harém do Egito, a linhagem que deveria salvar o mundo seria diluída, e a missão acabava ali no primeiro obstáculo.
E exatamente por conta dessa iminente sabotagem causada pelo medo humano que o texto introduz a intervenção divina drástica. O faraó é atingido por doenças, o que impede a consumação.
Salvando a semente da promessa, né?
Isso mesmo. A intervenção protegeu a linhagem. E as fontes revelam um padrão fascinante apontado pelo Dr. Matthews.
Qual padrão?
Pensa na sequência. Uma fome os obrigam a descer ao Egito, lá enfrentam opressão, pragas divinas atingem o faraó e eles são expulsos saindo com grandes riquezas, ouro, prata, gado.
Espera, isso é exatamente o que acontece 400 anos depois com a nação de Israel.
O prelúdio exato do livro de Êxodo. O texto está mostrando para os leitores antigos, que tinham acabado de sair da escravidão, que a experiência de libertação deles espelhava perfeitamente a dos seus ancestrais.
Nossa, genial. Mas, voltando para a narrativa, essa riqueza massiva que ele consegue no Egito, ironicamente, vira o catalisador do próximo conflito familiar.
A tensão da prosperidade excessiva.
Pois é. O excesso de recursos gera atrito entre os pastores de Abraão e os do sobrinho dele, Ló. Eles tinham rebanhos colossais agora.
E o texto introduz um detalhe fundamental. Os cananeus e perezeus habitavam a região.
Cercados de inimigos.
Eles estavam num ambiente totalmente hostil. Permitir uma divisão interna nesse cenário era suicídio tático.
A divisão enfraquece, né? Mas a ironia do comportamento do Abraão aqui é marcante. O cara que foi um covarde no Egito, de repente demonstra uma generosidade enorme. Ele vira para o sobrinho e deixa ele escolher as terras primeiro.
É o macro padrão literário das separações no Pentateuco, que as fontes sempre discutem. Luz e trevas, Caim e Sete, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó.
Essa separação não é só uma briguinha de família.
Não, é o processo de afunilamento da linhagem que traria o libertador prometido lá de Gênesis 3:15.
A crise no Egito amadureceu ele.
E a escolha do Ló expõe muito sobre o caráter dele. O Ló olha para as planícies de Sodoma e Gomorra exuberantes, como o Egito ou o Jardim do Senhor, e escolhe a vantagem econômica, ignorando completamente a corrupção moral do lugar. O Dr. Matthews analisa a psicologia do Ló através do texto e diz que a ganância dele é uma forma de idolatria egoísta. Ele escolhe o dinheiro em detrimento do ambiente moral.
Enquanto Abraão aceita a terra que sobrou e é recompensado por Deus com um passeio virtual pela terra que de fato seria dele no futuro.
Exatamente. A integridade sendo validada.
Só que a escolha egoísta do Ló cobra um preço alto, o que nos leva a uma transição brutal na história. De um conflito familiar, somos jogados na política internacional.
Quando uma coalizão de reis orientais ataca.
Sim, eles atacam Sodoma e sequestram Ló. E, de repente, aquele pastor pacífico precisa agir como um líder militar. Abraão reúne seus homens e persegue os sequestradores até a cidade de Dan.
E aqui o Dr. Matthews aponta um detalhe fascinante sobre Dan. É uma atualização editorial tardia do texto.
Como assim?
Dan, o descendente que daria nome a essa região, não havia nem nascido ainda. O texto original usava outro nome para a cidade. Escribas posteriores atualizaram o nome para que os leitores de épocas seguintes entendessem até onde a perseguição tinha chegado geograficamente.
Mostrando que o texto respirava com o povo que o lia. E no meio dessa confusão, o texto introduz Abraão pela primeira vez como o hebreu. O que as fontes dizem que isso significa de verdade.
O Dr. Matthews fornece duas teorias. A primeira é de uma linhagem semita, vindo do ancestral chamado Eber.
Uma genealogia direta.
Isso. A segunda teoria foca no significado da palavra em si, que é aquele que cruza, um viajante ou migrante que atravessa fronteiras sociopolíticas.
Um outsider.
Perfeito. Alguém que não se submete ao sistema estatal da região.
E é aí que a coisa fica realmente interessante. Porque depois de resgatar o Ló, Abraão volta vitorioso. E ele é recebido não por um, mas por dois reis muito diferentes. Esse é o teste final dos valores dele.
O contraste entre o rei de Sodoma e Melquisedeque.
Exato. De um lado, o rei de Sodoma oferecendo todos os despojos e riquezas da guerra. Do outro, aparece a figura misteriosa de Melquisedeque, rei de Salém, a futura Jerusalém, trazendo pão e vinho.
E Melquisedeque é uma figura de uma profundidade imensa nas fontes. Ele é um rei e sacerdote cananeu que, incrivelmente, adora o mesmo Deus Altíssimo que Abraão, El Elyon.
No meio de todo aquele politeísmo. E o Abraão pega e dá 10% de tudo para ele, prefigurando as leis do dízimo de Moisés. Mas o que me impressiona é o absoluto contraste com a atitude dele frente ao rei de Sodoma.
A recusa total.
Sim, ele levanta a mão aos céus, jura pelo nome de Yahvé e diz que não aceitaria nem um fio ou uma correia de sandália daquele rei.
E por que ele faz isso? Para que aquele rei pagão nunca pudesse dizer, eu enriqueci Abraão.
Ele não queria o capital sujo de Sodoma na sua empresa de jeito nenhum. A glória daquela prosperidade devia ir só para Deus.
É o fechamento perfeito para essa fase da jornada.
Exatamente. Resumindo o valor central da nossa exploração hoje, a gente vê que a evolução do Abraão prova que o desenvolvimento humano não é uma linha reta impecável.
Muito longe disso.
Vai de saltos no escuro gigantescos, passa por tropeços covardes de autopreservação, como vimos no Egito, até alcançar uma maturidade em que ele recusa riquezas fáceis por causa de um princípio maior.
E para deixar um pensamento provocativo final, o Dr. Matthews menciona rapidamente que o texto de Hebreus, no Novo Testamento, retoma essa misteriosa figura de Melquisedeque.
Ah, o capítulo 7, né?
Isso. Pense bem, um sacerdote rei pagão, do qual não se conhece linhagem, pai ou mãe, ele surge do nada em Gênesis, abençoa Abraão e depois desaparece. Séculos e séculos depois, esse evento breve se tornou o grande arquétipo e modelo para a figura de Jesus Cristo.
Nossa, incrível!
Quem realmente era essa pessoa na antiguidade? E como uma aparição tão relâmpago moldou textos escritos milhares de anos depois?
Fica um mistério gigante para quem desejar ir além e explorar por conta própria. É isso que torna essas fontes tão fascinantes. Obrigado por quem nos acompanhou nessa jornada e continuem explorando.